As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Não há como negar a evidência. Durante a última noite houve mão criminosa à solta no Conselho de Tomar, uma noite de autêntico sobressalto, com 5 incêndios a eclodirem no espaço de 3 horas, os 2 primeiros na freguesia de São Pedro, os 3 seguintes na Aceiceira. A população esteve em sobressalto, ainda para mais quando o vento se fez sentir de forma anormal. A Guarda Nacional Republicana esteve no local e já deve ter comunicado este conjunto de ignições à Polícia Judiciária. É previsível que esta onda criminosa tenha continuidade, pelo que as autoridades solicitam uma redobrada atenção aos residentes nas citadas localidades. Qualquer presença suspeita deverá ser comunicada, em particular à GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Fátima, deteve um homem de 63 anos por tráfico de estupefacientes em Moita do Martinho, Conselho de Fátima, no âmbito de uma ação de patrulhamento preventivo. Os militares abordaram um veículo onde detectaram 51 doses de produto estupefaciente na posse de um dos passageiros. Na sequência das diligências, foram apreendidas 42 doses de heroína, 9 doses de cocaína e 607 euros em numerário. O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foi constituído arguído, tendo sido presente a Tribunal Judicial de Orém, onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve no final da passada semana um homem suspeito da prática de crimes de violação agravada e de violência doméstica ocorridos na zona de Alcobaça, sendo a vítima a sua companheira. O arguido terá coagido a vítima ao longo de vários anos e de forma reiterada a suportar práticas sexuais contra a sua vontade, infligindo-lhe diversas agressões físicas e psicológicas. Após conhecimento dos factos, foram desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à localização e detenção do suspeito. O arguido, um homem de 47 anos de idade e pedreiro de profissão, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar anunciou nesta segunda-feira, na reunião do Executivo na Matino, que o município vai parar a sua frota de veículos no decorrer da greve dos transportes de combustíveis programada para 12 deste mês. De fora ficam algumas viaturas consideradas necessárias ao funcionamento dos setores prioritários, como é o caso da recolha de lixo. Esta decisão surge na sequência do plano de contingência que, como referiu Anabela Freitas, está já a ser aplicado desde a passada semana e implica também o reforço de combustível existente no posto da autarquia situado na FAI.
Como sabem, nós temos um posto de abastecimento de combustíveis na nossa FAI e, portanto, o posto vai ser reabastecido sexta-feira, dia 9. Quando foi pedido para ser reabastecido, portanto foi a semana passada, que foi quando nós implementámos o plano, e portanto havia determinado número de litros, foram pedidos determinado número de litros. Estamos agora neste momento a negociar com quem nos abastece o posto, mais litros de gasóleo por causa do incêndio que tivemos dos incêndios que tivemos este fim de semana, e portanto tivemos que abastecer as viaturas de combate a incêndio dos outros concelhos que estiveram aqui. E, portanto, a partir do dia 12, e caso se confirme a greve dos combustíveis, nós vamos parar a frota da Câmara, com exceção de bombeiros, ambulâncias, piquete dos SMAs e recolha de lixo. Temos que avaliar se depois existe, qual é a duração da greve, para avaliar aqui outro tipo de medidas. Sendo certo que a Entidade Nacional para o Setor Energético também já publicou aquilo que eram as listas dos postos de abastecimento de combustíveis considerados prioritários, e no nosso concelho temos um posto de abastecimento de combustível considerado prioritário que, para o cidadão comum, caso haja greve, vai ser possível o cidadão abastecer 15 litros, sendo o resto do posto ficando para viaturas prioritárias, e aqui entram as viaturas da polícia, da GNR e um conjunto de outras viaturas.
O IPT de Tomar vai ter, já no próximo ano letivo, um novo curso de licenciatura em gestão da edificação e obras numa parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Superior de Atividades Imobiliária. É um curso superior de caráter inovador, especificamente pela capacidade de conjugar o conhecimento técnico da construção com o domínio da gestão, visando assim colmatar a escassez de licenciados especializados no domínio de uma área que se encontra em franco crescimento. É assim possível o alargamento de competências dos profissionais que pretendem exercer atividade no âmbito da gestão de projetos de atividade imobiliária, construção, manutenção, reabilitação dos edifícios e na cooperação de diversas atividades de construção civil, com incidência na participação em equipas multidisciplinares das áreas que versem sobre este domínio ou de formação e investigação aplicada. Esta cooperação entre o ISAI, que se destaca pela exclusividade da atuação no ensino superior na área do imobiliário, e IPT, na sua experiência em áreas como construção, património e reabilitação, vem assim dar resposta a um mercado que já evidenciava uma necessidade de maior abrangência do ensino superior neste domínio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Devido ao aumento de eventos sociais e, por consequência, um consumo excessivo de bebidas alcoólicas, até ao próximo dia 13 de agosto, a Guarda Nacional Republicana realiza uma operação de fiscalização intensiva da condução sobre efeito do álcool, com o objetivo de promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir, assim, a sinistralidade rodoviária grave. De referir que a GNR, em 2018, detectou mais de 9.600 crimes de condução sobre a influência do álcool e registou 14.947 acidentes em que os condutores intervenientes apresentaram uma taxa de álcool no sangue superior a 0,50 gramas por litro e destes 6.825 tinham uma taxa a crime. Já em 2019, no período compreendido de 1 de janeiro a 31 de julho, a GNR detectou 15.822 condutores com excesso de álcool, dos quais 6.261 apresentavam uma taxa a crime. Segundo o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, um em cada três vítimas mortais em acidente de viação conduzia com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.
Rádio Web, a primeira a informar.
O programa Juntos pelo Ambiente, assim se designa o projeto de voluntariado juvenil, disponível também em Tomar e na região, para os jovens interessados em realizar voluntariado, prossegue com as inscrições. Os jovens desenvolverão diversas campanhas e atividades com o intuito de sensibilizar a comunidade local para a necessidade de cuidar e proteger o ambiente, particularmente as florestas, um dos principais recursos naturais do concelho. Ações como a limpeza e manutenção de parques de lazer, sensibilização das populações em geral para a preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas e vigilância móvel a pé ou em bicicleta nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação são as atividades prioritárias a desenvolver. Há ainda ações de inventariação de áreas necessitadas de limpeza, atividades integradas nas áreas de intervenção do programa e apoio logístico aos centros de prevenção e detecção de incêndios florestais. Podem participar os jovens dos 18 aos 30 anos de idade, que terão uma bolsa diária de 12 euros, para um máximo de 5 horas diárias de participação. As inscrições realizam-se até 5 dias antes do início do projeto e podem ser efetuadas na plataforma programas.juventude.gov.pt/florestas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD na Câmara de Tomar deverá apresentar na próxima reunião do Executivo Camarário uma proposta para a criação de uma nova travessia entre o Jardim do Mochão e o Jardim da Várzea Pequena. Na recente reunião do Executivo, o vereador José Delgado deu a conhecer o teor dessa proposta a apresentar e que, como referiu, visa aumentar a mobilidade entre os dois espaços ajardinados, reforçando também aspectos como a segurança.
Isto iria melhorar a mobilidade, e falámos nisto no ano passado, já aqui o disse há pouco, eu acho que ganharíamos muito de fazer uma nova travessia entre o Mochão e a Várzea Pequena. Isto porque permite mais mobilidade, permite uma oferta de espaço diferente, isto é, as pessoas terão o Mochão mais à mão, porque terão mais uma entrada, e também em termos de segurança, especialmente quando há eventos, criamos uma nova saída de evacuação, uma nova saída de emergência, que certamente irá também ser muito positivo. Portanto, teríamos três acessos que certamente irão melhorar em muito nos diversos sistemas e nas diversas temáticas tudo aquilo que tem a ver. A nova estalagem, entre aspas, do novo espaço, depois também terá mais acessos, a circulação será mais fácil, as pessoas irão mais ao mochão porque têm mais uma entrada, não terão que entrar tanto. Portanto, faz-se aqui uma circulação e mobilidade que vai melhorar as questões relacionadas com o lazer dos tomarenses, abrir o espaço a quem nos visita mais francamente e, acima de tudo, também dar mais segurança a este espaço. Eu acho que vale a pena, iremos fazer uma proposta, penso também, não será fácil ser votada por unanimidade, dado o benefício que traz para a população de Tomar. E a nossa obrigação, quando nos sentamos nestes lugares, é não só criticar aquilo que está a ser feito, mas também saber valorizar o que está bem feito e, acima de tudo, apresentar propostas credíveis que melhorem a situação de Tomar.
Esta proposta deverá acolher a unanimidade do Executivo, uma vez que, como referiu depois a Presidente, Anabela Freitas, há a intenção do município de avançar para o procedimento para a construção de uma nova travessia a enquadrar no orçamento de 2020, num processo que poderá também ter a participação de privados.
Era a nossa intenção também lançar o procedimento para a construção de uma nova travessia entre o Mochão e a Várzea Pequena, e que não estaria contemplado no orçamento de 2019, mas sim no orçamento de 2020. E, portanto, sendo que a situação evoluiu, teve alguma evolução, apesar de não estar no orçamento, a gente continua a trabalhar para as coisas, que é para quando chegar o orçamento termos as coisas mais trabalhadas. Até é possível que haja um privado que financie parte da ponte e, portanto, melhor ainda, vendo aqui custos entre privado e público, melhor ainda, portanto, sem portagens. Portanto, quando se fala em privado público, normalmente pensa-se logo nas PPPs, não é? Portanto, não é isso que está aqui em cima da mesa. É, efetivamente, também um conjunto de privados que têm vontade de dinamizar a cidade, e uma das coisas que falaram foi precisamente isso, e, portanto, estamos aqui alinhados. Penso que conseguimos chegar a para um porto, nada muito complicado, uma coisa simples, com pouco impacto, porque o que importa ali é o impacto visual do Mochão e da Várzea Pequena, e isso é que é importante, mas sim haver uma ligação entre as duas, os dois lados. Sim.
Foi publicado em Diário da República, de 30 de julho, o concurso público para a execução do novo sistema de captação de abastecimento de água de Vila de Rei a ser implementado nas proximidades da aldeia de Zaboeira. A empreitada apresenta um preço base de 120 mil euros, com um prazo de execução de 7 meses. Os trabalhos a executar incluem a instalação de uma nova plataforma de captação estável, com características adequadas à ondulação provocada pelo tráfego náutico. A instalação de um passadiço de acesso à plataforma de captação por meio terrestre e ainda o arranjo da zona de interface entre a terra e a água.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã, em parceria com a GetMood, organiza entre os dias 22 e 25 de agosto a 6ª edição do ProVarte. Trata-se do Festival de Cerveja Artesanal, que decorre na Alameda da Carvalha e compreende um programa variado com espetáculos musicais, workshops e inúmeras atividades num evento que a autarquia considera absolutamente diferenciador no concelho da Sertã e dirigido a novos públicos. O ProVarte, que se assume como a grande festa da cerveja artesanal da Sertã, conta este ano com a presença de 16 cervejeiros de todo o país que apresentarão as suas produções. Entre as atividades previstas para esta edição contam-se o concurso de cerveja caseira e artesanal, o workshop de cerveja artesanal, a sessão de beer yoga, a palestra Micróbios da Cerveja, os bons, os maus e os vilões e como os distinguir, e ainda o workshop de Off Flavors.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta mais uma edição da Festa do Imigrante, o Tepenicar, que terá lugar de 9 a 11 de agosto em Ferreira do Zêzere, para além dos sabores das iguarias da região, que podem ser degustadas nas tasquinhas que envolvem a Praça Central. Terá ali também lugar a mostra industrial e comercial de empresas do concelho, a par com a exposição de maquinaria agrícola e veículos, artesanato, animação musical, filarmónicas, folclore e feira do livro. Nota de destaque ainda para os concertos a decorrer nas noites de festa. Esperam-se milhares de de pessoas neste evento, já uma referência da animação cultural não só em Ferreira do Zêzere, mas também na região. Jacinto Lopes, o Presidente da Autarquia Ferreirense, antecipou esta realização em entrevista à nossa redação.
Podemos esperar mais uma grande edição do Tunicar e, como bem disse, uma iniciativa da Câmara Municipal que transvasou as fronteiras do Conselho, portanto com um âmbito já regional. É uma aposta que fazemos há alguns anos e que tem dado bons resultados. É uma aposta que fizemos para divulgar Ferreira do Zêzere, as nossas gentes, e para atrair turistas a Ferreira do Zêzere para virem nos visitar. E este ano apostamos novamente num cartaz forte, com no dia 9 com o Fernando Daniel, no dia 10 com os Anjos, portanto acreditamos que vai ser mais um grande sucesso. É um belo cartaz em termos de artistas, mas também temos os nossos habituais petiscos. Temos 17 barraquinhas este ano, com os petiscos de Ferreira do Zêzere, e aproveito desde já para convidar todos aqueles que estiverem a ouvir para nos visitarem, porque acredito que não vão ser decepcionados. Temos artesanato, temos também a exposição dentro do nosso mercado de várias atividades comerciais, industriais, do nosso concelho, também na área dos serviços, portanto temos estado a alargar ao longo destes anos também o número de empresas e também a diversificar as atividades, portanto podem vir ver em loco o que melhor se faz em Ferreira do Zêzere. Temos também uma feira do livro dentro desse espaço, para além de que mostramos o que é tradicional, temos a nossa filarmónicas, o nosso folclore, os nossos ranchos folclóricos, portanto temos todo um vasto conjunto de atividades que atraem pessoas. Temos também, e queremos diversificar, há alguns anos começámos a incluir também equipamentos agrícolas e também viaturas, portanto temos quem andar a pensar em comprar uma nova viatura também pode passar por Ferreira do Zêzere a contar algumas em exposição, portanto queremos que este evento seja cada vez mais eclético, digamos assim, em termos de oferta, queremos chegar a vários públicos, porque sendo uma oferta mais diversificada, com certeza conseguimos atrair sempre mais pessoas. Queremos mostrar o que é nosso, o que é histórico, o que são as nossas raízes, mas temos de pôr sempre também algo novo para que haja vontade de vir a Ferreira do Zêzere, porque acredito que vir a um local, ver sempre as mesmas coisas, também acaba por cansar. Temos de ser realistas. Portanto, todos os anos tentamos introduzir algo novo para que as pessoas sintam vontade de vir e também para atrair novos públicos.
Devido a dificuldades técnicas, experiências náuticas gratuitas previstas para os últimos dias 3 e 4 em Montes, Conselho de Tomar, integradas no âmbito do programa Castelo de Bordo, não se realizaram. A organização do evento pede desculpa pelo incómodo causado, referindo que a iniciativa fica agora reagendada para os dias 14 e 15 de setembro. Recordo-se que esta ação se insere na campanha Castelo de Bordo, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que conta com uma agenda de experiências náuticas gratuitas de maio a setembro, em parceria com a Associação Portuguesa de Wakeboard e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bordo. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.